Romanos 12 e 1. Mas eu quero começar lendo Levíticos 1 e 9. O texto vai ser Romanos 12 e 1, de fato. Existem vários tipos de ofertas ou sacrifícios a Deus, conforme o livro de Levíticos nos ensina, basicamente o livro de Levíticos, e outros também falam. E um deles é o holocausto, que trata aqui no começo, logo do livro, Levíticos 1 e 9. Porém, as entranhas e as pernas, falando de um sacrifício do animal, gado, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude nesta pregação e nos edifique também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos para ser cada vez mais agradáveis a ti. Amém. O holocausto era um sacrifício de um animal inteiro, não apenas partes. E era uma dedicação espontânea, não era algo como a oferta de pecado que era oferecida a Deus por causa de algum pecado cometido. No Velho Testamento, nós lemos 38 vezes a expressão de aroma agradável ao Senhor, referindo-se a sacrifícios de animais. Então, vemos aqui uma coisa interessante. Nos sacrifícios, além de gostar da atitude de quem sacrificava, se fosse uma atitude correta de humildade, vontade de adorá-lo, de arrependimento, no caso de pecado, que não era o caso de holocausto, mas além de gostar dessa atitude interna do ofertante, Deus gostava de algo físico, do cheiro. Ele gostava do cheiro da gordura dos animais queimados em oferta, em honra, em dedicação a ele. Vemos então um aspecto da sensibilidade de Deus, talvez maior do que nós mesmos pudéssemos imaginar, que ele fosse sensível a cheiro, por exemplo. E é, porque ele gostava do cheiro de ofertas corretamente dedicadas a ele. Quando era alguma coisa feita com o coração errado, ele não tolerava. No Novo Testamento, desaparecem os sacrifícios de sangue, por um motivo que vocês conhecem muito bem. Porque o Senhor Jesus Cristo ofereceu o seu sangue pelos pecadores. Todos os animais que tiveram seu sangue derramado apontavam para o sangue de Cristo, que uma vez derramado, pronto, cessou a necessidade de repetição de sacrifícios. Ainda houve, durante algum tempo, junto aos judeus, isso, até alguns crentes, como Paulo, participava, mas como expliquei isso numa mensagem recente, dentro de um ângulo totalmente diferente, não mais pensando na necessidade ou como se aquele animal representasse o próprio pecado dele, não mais isso, porque os crentes, mesmo participando ainda por um tempo do sacrifício, já sabiam que Cristo já tinha feito o que era necessário fazer. Faziam mais como um ritual, como um costume. Mas veio o Novo Testamento, aí liquida de vez, e o próprio templo foi destruído pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo. Então, Deus mesmo providenciou para que cessasse, e assim está há 2000 anos. Deverá voltar antes de Cristo retornar à terra, deverá voltar ao sistema sacrificial lá, mas eu não vou entrar em detalhes. O fato é que desapareceu da vida cristã, daquele que é salvo, que isso é necessidade de sacrifícios, como os judeus faziam. Mas isso não significa que toda e qualquer ideia envolvendo sacrifício tenha perdido o sentido para o crente no Novo Testamento. E tudo indica que Paulo aqui, Romanos 12, 1, que agora eu quero ler mais uma vez, porque é o texto que nós vamos usar. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Parece que Paulo quer lembrar aqui sacrifícios do Velho Testamento e exorta os crentes a fazerem um sacrifício muito especial a Deus, os próprios corpos. Nós vemos algumas diferenças e semelhanças desse sacrifício que Paulo propõe que os crentes façam e o sacrifício do Velho Testamento. Diferenças. Agora Paulo fala não de animais sendo sacrificados, mas de homens, de pessoas humanas. Paulo não fala mais em derramamento de sangue e nem com queima de gordura, não fala mais nisso, não é mais o assunto. Não se trata de um sacrifício de alguém morto, como os animais cuja gordura estava sendo queimada, mas de pessoas vivas. São essas as diferenças. E temos duas semelhanças. Primeiro, santo. Os sacrifícios do Velho Testamento eram santificados a Deus. Os próprios animais eram escolhidos debaixo de um critério muito rigoroso. Perfeitos como animais. Não tinham certos critérios lá que Deus mesmo estabeleceu, porque eram animais separados para aquela finalidade. Eram considerados, inclusive, animais puros e sem defeito perante a lei. O crente, ele é santificado no momento da sua conversão. Ele é tornado santo. Ele é separado de Deus e deve se manter puro. A ideia de santidade tem esses dois aspectos: separação e pureza. Pois assim é todo crente. No momento da sua conversão, ele é tornado santo, separado para Deus, e deve ser considerado puro e sem defeito. Também, não mais fisicamente, como um animal devia ser sem defeito para ser sacrificado, mas agora sem defeito interno. Então, primeiro ponto de semelhança entre o sacrifício antigo e esse aqui que o Novo Testamento nos propõe fazer. Santo. Segundo, agradável a Deus. E aqui nós estamos no nosso tema, essa é a 12ª pregação sobre o tema sendo agradáveis a Deus. Ou o que é que agrada a Deus da nossa parte. Nós já lemos que os holocaustos eram agradáveis a Deus. Repetindo, é holocausto, oferta queimada de aroma agradável a Deus. Aí vem Paulo agora, em Romanos, e diz: ofereça os vossos corpos como sacrifício agradável, o sacrifício agradável a Deus. Interessante que o mesmo termo está aí. Pois bem, quando o crente oferece a si mesmo a Deus, ele se torna muito agradável a esse Deus. Mas o que é que nós devemos exatamente fazer com o nosso corpo para oferecê-lo a Deus e nos tornar assim agradáveis a Ele? Queimá-lo parcialmente, uma vez que totalmente não, que já foi dito que é um sacrifício vivo, então não é. Mas queima um pedaço do corpo, talvez para lembrar alguma coisa do Velho Testamento ou coisa assim. Submetê-lo a algum tipo de flagelo, como os pagãos se submetiam e chicoteavam as próprias costas, e se esfaqueavam, e se cortavam, oferecendo-se aos deuses. É isso que nós devemos pensar quando falamos em oferecer os nossos corpos a Deus. Fazer uma série de rituais, se locomovendo de joelhos em cima de pedras, como muitos religiosos fazem nos dias de hoje. Oferecer os corpos é isto. Ainda bem que Paulo explica de uma maneira muito clara, para quem quiser entender, que é o vosso culto racional. É isto que eu estou falando. Em duas palavras, Paulo explica de maneira muito clara o que é que ele quer dizer com oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra grega traduzida aqui como culto é latreia, idolatria. De onde vem? Culto a ídolo. Significa um serviço sagrado, um serviço especial ou especialmente dedicado a Deus. Poderíamos traduzir como culto também, e é uma boa tradução. Mas a ideia de serviço a Deus talvez seja até melhor para nossas mentes. E essa expressão é usada no próprio Novo Testamento, eu não vou ler a passagem, mas para descrever todo o sistema de culto do Velho Testamento. É chamado assim, com essa mesma palavra. E aqui ele é usado não no sentido técnico, mas não naquele sentido técnico dos serviços do Velho Testamento, claro, mas Paulo toma a palavra e aplica em um serviço especialmente dedicado a Deus. Esse serviço de dar ou entregar o corpo a Deus. E a palavra aqui, racional, que é logiken, de onde vem a palavra lógica no português. É impressionante a quantidade de palavras no grego que nós temos correlativas no português. Então, de acordo com a razão, algo que tem a ver com a razão, com a racionalidade. E pode ter o sentido também de espiritual no que contrasta com o material. Então, quando ele diz o vosso culto racional, não é uma coisa física somente, ou material, mas que tem a ver com algo imaterial e que é racional. Então veja como Paulo fala em oferecer o corpo, que é físico, em um culto, que é algo espiritual, com a razão, usando a mente. Também podemos dizer que tem algo a ver com o espírito. Essa atividade aqui, nessa atividade que Paulo sugere aqui, ou exorta, o Espírito Santo através de Paulo, estão reunidos o físico, o mental e o espiritual. Ou seja, todo o ser do crente. Está tudo aqui. O que você pensar está incluído aqui. Corpo incluído, mente incluída, espírito incluído. O que seria, em outras palavras, oferecer o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Uma dedicação total a Deus. Do nosso corpo. Aí vem o aspecto físico mesmo. A língua, a boca, o que fala, os braços, as mãos, os olhos, os ouvidos, o seu corpo inteiro mesmo, seus órgãos, na sua inteireza, cada molécula do seu organismo físico ser dedicado a Deus. Eu quero usar esta mão para teu serviço, ou dedicado a ti, ou de uma maneira que te agrade. E quando dizemos a teu serviço, não devemos pensar no aspecto técnico de um culto. Ah, então essa mão só posso usar quando for para folhear a Bíblia. Porque aí é uma coisa mesmo bem espiritual mesmo. Ou quando eu estiver lá ajudando a carregar o microfone da igreja, então usa a minha mão porque é o microfone da igreja, né? Esqueça isso. Por isso que eu falei que a ideia de latreia de um culto é usado não no sentido muito técnico, mas bem geral, um serviço a Deus. Qualquer coisa que você faça que seja de acordo com os padrões de Deus, é um serviço a Deus. Então, se você está no seu trabalho, com as suas mãos, ali no teclado de um computador, você está dedicando aquelas mãos a Deus. Está desempenhando o seu trabalho de maneira correta, profissional, séria, decente, honesta. Está ganhando pão com o suor do seu rosto. Então, está usando a sua mão para Ele, sim, no seu trabalho. Então, é bem abrangente esta ideia de oferecer o seu corpo a Deus. E fica muito fácil entender o que eu quero dizer olhando pelo lado oposto. Não ofereça o seu corpo para o pecado. De alguma maneira o seu ouvido foi colocado a serviço do pecado, levou ao pecado, está fazendo o contrário do que Paulo sugere. Você não está oferecendo o seu corpo a Deus num serviço santo e agradável a Deus. Qualquer parte do seu corpo não deve ser de forma alguma ligada com o pecado. E não só vamos ver pelo aspecto negativo de não fazer o pecado, mas coloque na sua mente a ideia do mesmo de algo muito consciente, muito proposital. Senhor, eu quero que o meu corpo seja teu. Eu não quero olhar, usar meus olhos para nada que seja ruim. Ao contrário, que seja aprovado por ti, que seja saudável. O corpo, a mente, ofereça a sua mente a Deus. Pensamentos, ideias, reflexões, planos, intenções, tudo que gira dentro da sua mente, do seu intelecto, ofereça a Deus como um culto racional. E o seu espírito, toda a sua capacidade de se render a sua alma, de se derramar diante de Deus, de se abrir, de se entregar, em suma, de adorar a Deus. Porque se adora a Deus com o Espírito, com o que há de espiritual em nós, basicamente. Quero encerrar com uma sugestão. Por que que Paulo chama isso de sacrifício? Eu vejo dois motivos. Primeiro, que é dedicado a Deus, que a ideia básica de um sacrifício a Deus é algo que é dedicado, é oferecido a Ele. E segundo, é aquele aspecto de que nos custa. Nos custa. E, de fato, às vezes nos custa muito nos oferecer completamente a Deus. Eu acho constrangedor ter que admitir isso. Vergonhoso ter que admitir que às vezes nos é custoso, não é gostoso, estou dizendo, custa às vezes nos oferecer totalmente a Deus. Infelizmente. Vergonhosamente. Nós temos que admitir isso, porque nós temos o pecado ainda dentro de nós e que nos arrasta para longe de Deus, que a nossa carne não quer agradar a Deus em sacrifício de coisa nenhuma a Deus. O diabo não tem o menor interesse que nós façamos qualquer tipo de oferta a Deus. Então nós temos uma força muito grande nos puxando para o caminho inverso de uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Então há uma luta, e onde há luta há esforço. Obviamente, onde há esforço, há um certo custo. Mas nós temos que vencer isto. E aí está uma outra ideia de sacrifício. Davi disse que não queria oferecer a Deus algo que não custasse a ele, né? Lembra daquela passagem? Quando nós conseguimos vencer esta verdadeira correnteza maligna que nos leva para longe de Deus, é tão agradável. E eu diria que além de ser agradável a Deus, é agradável a nós. O que haveria de ser mesmo? Uma coisa haveria de ser agradável a Deus e não ser a nós? Filhos dele? Se tivemos a natureza dele implantada em nós? Não. Absolutamente. Façamos então do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, um aroma agradável a Deus. Muito mais do que um cheiro de gordura queimada, que também lhe era agradável. Mas agora, não mais um cheiro de gordura, mas agora todo um ser, no aspecto material e no aspecto imaterial, no aspecto corporal e no aspecto mental e espiritual. Um ser humano que foi salvo pelo sangue do Filho de Deus. E agora tem o Espírito Santo habitando dentro dele, desta pessoa. E oferecer tudo aquilo em sacrifício a Deus, com certeza é muito agradável a ele, de fato. E a nós também. Deus nos abençoe. A sua vontade e a vontade dele é ordem para nós. Ordem que nós obedecemos com muito gozo no coração. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte de uma igreja que crê na tua palavra de uma maneira plena, que estuda a tua palavra, que procura aprofundar na tua palavra, que leva a sério a tua palavra. Obrigado por todas as igrejas deste mundo que podem se colocar nessa mesma situação. E se somos uma igreja fiel, que achamos que somos, a glória é tua. E queremos que o teu filho seja cada vez mais honrado aqui em nosso meio, mais exaltado, mais glorificado, porque ele morreu. Mas 3 dias depois, ele venceu a morte. Tu ressuscitaste dentre os mortos, por causa da nossa justificação, que como poderia ficar morto aquele que nos justificou. E agora ele está contigo, Senhor, nos esperando. É tão bom sabermos que estaremos para sempre com essa pessoa maravilhosa, esse ser maravilhoso, que é um ser divino e um ser humano ao mesmo tempo. Um ser muito misterioso ao nosso coração, mas muito conhecido pelo nosso coração e muito agradável ao nosso coração. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado pelo Teu Filho. É em nome dele que nós te agradecemos e nós te pedimos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.